Aumente o volume. Rádio Web SPM traz para você...
É babado.
É babado.
É babado.
Os temas mais debatidos e polêmicos do universo LGBTQI+.
E das mulheres.
Respeito, empatia,
bom humor
e tolerância. Um espaço aberto para você expressar suas opiniões,
dúvidas
e muito mais. Agora, é babado na Rádio Web SPM.
SPM.
Olá, servidores e servidoras, ouvintes da nossa rádio web SPM. Este é o nosso programa É Babado. É um podcast produzido pela rádio web SPM, a rádio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. E o nosso WhatsApp, para você que quer interagir conosco, é o 991-25-1554. Repetindo, 991-25-1554. Vou aqui já fazendo os nossos cumprimentos ao nosso querido professor e mestre Fábio.
Olá, Simone. Olá, servidores. Olá, Diego. É com prazer que nós estamos aqui mais uma tarde para fazer a nossa gravação semanal. E hoje, o que é que nós vamos tratar, Simone?
Bom, a gente está aí numa sequência sobre a história LGBTQI+. Já falamos um pouquinho sobre a história ao mundo, né, nos quatro cantos da Terra. E hoje a gente vai adentrar no assunto aqui no Brasil, como tem sido nossa luta aqui no Brasil, como que iniciou.
Verdade, Simone. A gente vai falar um pouquinho, assim, vale lembrar, né, Simone, que na verdade a gente está fazendo um ampassã, né, uma geral sobre a história de movimento, do movimento LGBT. Em outros momentos, a gente vai trazer outros fatos históricos, ampliar alguns momentos. Neste momento agora que a gente está, como a gente falou um pouquinho do mundo, e nesse momento a gente quer falar um pouquinho do Brasil, é traçar uma linha geral de como caminhou aí ao longo da história da humanidade, e aí agora falando aqui do Brasil, como que caminha essa questão do movimento LGBT na história do Brasil, né? Você lembra de quando começa a história do Brasil, Simone?
Bom, vou aqui pro...
A história do Brasil. Quando que ela começa?
Eu acho que todo pontapé vem aí das questões das perseguições, né, através da Igreja Católica. Então, eu tô certa? Como que é?
Acho que talvez você não tenha entendido bem a minha pergunta. Quando começa a história, né? Eu não falei da história do movimento LGBT, né? A história do Brasil, quando ela começa, né? Que muita gente acha que a história do Brasil começa com a chegada dos portugueses aqui em 1500. Né? Que muitos ainda falam o descobrimento do Brasil.
Sim.
Né? Como se o Brasil não tivesse gente morando aqui. Né?
Uhum.
E a gente sabe que tinha mais de 5 milhões de pessoas morando aqui quando os portugueses chegaram. Não descobriram nada, eles já saíram de Portugal sabendo que essas terras existiam, é tanto que o Tratado de Tordesilhas é assinado antes, né? Definindo que parte da terra pertencia a Portugal e que parte da terra pertencia à Espanha. E os portugueses chegam, então, em 1500. Mas, antes disso, já tinha muita gente morando aqui. Né? E a gente precisa ter esse entendimento. Aqui existiam tribos, né, indígenas, os povos nativos, aqui que habitavam estas terras. E esses povos, aí a gente está falando da história da sexualidade humana, né? Esses
Sim.
povos tinham uma sexualidade também. Né? Acho que aí a gente já tratou disso um pouco lá atrás, mas quando os portugueses chegaram, quando eles fizeram adentraram a região que a gente chama hoje de região amazônica, o estado do Amazonas e toda a floresta amazônica, tinha pessoas morando lá. E era uma região de tribos onde existiam as mulheres guerreiras. As mulheres eram dominantes, as mulheres mandavam nas tribos. E aí, quando a gente não dá para falar de história de sexualidade sem trazer a questão da religião, e naquele momento a religião cristã, a Igreja Católica, mais especificamente, com toda a sua força, com toda a sua pompa, a Igreja achou um absurdo que mulheres dominassem, que mulheres estivessem no poder. Então, saiu-se uma ordem que todas aquelas tribos fossem dizimadas. Por isso que, na história hoje, a gente não sabe dessa história das mulheres guerreiras, das mulheres que dominavam aquelas regiões. O único lugar onde tem o histórico dessas mulheres guerreiras é no Museu do Povo Indígena, na cidade de Belém do Pará.
Que são as Amazonas,
que
a gente falou bastante até na última
vez. As Amazonas. Os livros do Luiz Motti, também, que é um pesquisador baiano, percussor do movimento gay moderno na Bahia, fundador do Grupo Gay da Bahia, nos livros dele também traz a respeito dessas tribos. Então, assim, essas tribos existiam antes da chegada dos portugueses. E antes da chegada dos portugueses, quando eles chegaram aqui, há relatos, né, dos portugueses nos tratados, nas cartas que se escreviam para Portugal, da vivência dos índios, os rapazes jovens índios em relações com outros índios, as mulheres indígenas em relação com outras mulheres, e aquilo era normal.
Uhum.
Não tinha nenhum problema de homofobia entre aquelas pessoas.
Era natural.
Ela vivia as relações natural como deve ter sido. Mas aí a Igreja Católica chega, né, e aí a gente tem a Inquisição do Santo Ofício, aí a gente já começa lá, logo na chegada dos portugueses, que a partir de 1506 as expedições que vinham já traziam jesuítas. Na verdade, oficialmente, vai chegar os primeiros jesuítas só em 1559, com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral. Mas, antes disso, já vinham os jesuítas e a Santa Inquisição começava a degradar, né, vir para o Brasil era um castigo.
Uhum.
Aqueles portugueses que tinham problema lá, e aí, inclusive, os problemas de sexualidade, eles eram degradados, eram mandados embora para o Brasil por causa dos julgamentos feitos pela Santa Inquisição.
Na verdade, Fábio, você comentando isso, eu até lembro de fato histórico, né? Isso é um fato histórico em relação ao descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral, quando existem, né, na escola, muitas vertentes e que se fala sobre essa questão que era se mandado para o Brasil como castigo.
Sim.
Né? Então, quer dizer, na verdade, as pessoas que vinham para o Brasil vinham muito bandido, vinha muita pessoa que eles queriam tirar de lá, de alguma maneira, castigar, né? E mandar para a nossa terra.
Eles eram degradados, né? Eles eram expulsos de Portugal e vinham para o Brasil como castigo. Então, vinha muito homem sozinho, vinha muitas pessoas que cometiam erros lá, e vinham também, hoje é o que a gente chama de homossexuais, mas naquela época se usava a palavra sodomita, né? Os sodomitas eram degradados para o Brasil como forma de castigo. E aí, mesmo aqui, a Santa Inquisição, né, ainda continuava pegando essas pessoas. Então, a gente tem casos, né, aí, lá em 1593, o primeiro sodomita do Brasil a ser publicamente açoitado, ou seja, o primeiro menino jovem de 18 anos, né, homossexual, que foi açoitado pelas ruas de Salvador pela questão da sexualidade dele. E depois ele foi degradado, ou seja, já não dava nem para ficar em Salvador, foi mandado embora para a capitania de Sergipe, né? Lembra que naquele momento a gente tinha as chamadas capitanias hereditárias. Então, esse menino foi expulso da capitania de Salvador e foi mandado para a capitania de Sergipe. Temos também aí a questão dos vigários, né? Porque não dá para negar que a gente já até falou sobre isso no programa passado, que a igreja abrigou muitas pessoas homossexuais, né? A igreja servia de esconderijo, né, para aquelas pessoas que não queriam declarar a sua sexualidade, que não queriam mostrar a sua sexualidade publicamente. A Igreja Católica servia de esconderijo para que essas pessoas se escondessem no celibato clerical. E acho que até hoje isso ainda acontece muito, né? A gente sabe que a igreja ainda serve de esconderijo para muitas coisas. Inclusive, a gente ouve falar em muitos casos de pedofilia escondido dentro da Igreja Católica, né? A igreja,
uma fuga, Fábio.
A igreja se preocupa com a sexualidade dos outros e esconde dentro das suas próprias fileiras muitos casos de abuso, que não é o que a gente vai falar hoje, né? Mas aí a gente tem também, Simone, o primeiro caso de pessoa assassinada no Brasil pela questão da sexualidade. O primeiro índio assassinado no Brasil, lá em 1613, no Maranhão, um menino índio é assassinado como bucha de canhão por ordem dos frades capuchinos franceses para desinfetar essa terra do Brasil desse pecado que eles chamam de pecado nefando, que é o pecado que nem se pode dizer o nome. Então, a gente tem o nosso primeiro mártir. E lá na cidade de São Luís, no Maranhão, hoje, né, agora já no século XXI, acho que já agora, por volta da década de 1910 a 1920, estamos nesta década, foi feito um monumento em homenagem a esse índio Tibira, que é o primeiro homossexual a ser executado no Brasil como bucha de canhão. Esse menino foi explodido como bucha de canhão, simplesmente pela questão da sexualidade dele.
Você imagina que crueldade, né? Que nível de crueldade você pegar uma pessoa, um ser humano, e fazer dela uma bucha de canhão, né? Colocar ali e explodir de uma maneira, né, muito violenta, é muito por conta da orientação sexual que aquela pessoa tem. É realmente... É triste, é inaceitável.
É, aí, se a gente colocar a questão da criminalização aí, né, do pecado, porque nessa época, na verdade, a homossexualidade, a sodomia, era considerada pecado, né, e vem sendo pecado até hoje. Mas naquela época, com o poderio da igreja, ela podia decidir sobre a vida e morte das pessoas. Então, a igreja tomava essas decisões. E aí a gente não dá para negar também, Simone, que não dá para discutir sexualidade, que eu sempre falo, não dá para a gente discutir sexualidade, não dá para discutir gênero, sem estar atrelado a isso a raça e a classe. Né? A Angela Davis trata muito bem disso no livro Mulheres, Classe e Raça. Mas aqui a gente tem que, em 1978, né, um moleque escravo, de nome desconhecido, está lá nos livros do Luiz Motti, é açoitado até a morte por ter relações sexuais com o capitão do exército em Sergipe. Ou seja, isso está registrado lá nas pesquisas, nos cadernos do Nefando da Inquisição de Lisboa. Ou seja, o menino foi açoitado até a morte. O que aconteceu com o capitão?
Eu ia fazer essa pergunta agora. Ele teve um castigo que levou à morte. E a outra parte?
Com o capitão não aconteceu nada, né?
Porque, que aconteceu com o capitão?
A gente precisa relembrar, a gente já falou isso no programa passado, né, que levando em conta sempre a questão da classe social, né, um menino escravo que foi açoitado, o capitão fica incólume. E considerando que o polo passivo da relação, né, homossexual é sempre aquela considerada mais imprópria, é sempre aquela considerada mais pecaminosa, é sempre aquela considerada aquele que deve ser açoitado e apedrejado, né, é a geni na relação. Né. Ainda hoje a gente sabe que muitos dos que se passam por ativos se aparentam como só, eu não sou homossexual, homossexual é o outro, eu só, desculpa a expressão, eu só como, aquele que dá é que é o viado. Né. Então, isso ainda vive a sexualidade do homem latino, ainda tem esta questão. Né? E aí, quando a gente vai estudar a fundo isso, a gente percebe que tem outras coisas que perpassam todas essas questões.
Até bom você comentando isso, eu me lembrei que hoje mesmo, na hora do nosso almoço, nós estamos numa conversa e falando sobre esse tema, esse assunto, e eu exemplifiquei exatamente isso, conversando com o Diego, com demais colegas aqui do sindicato, e eu falei, olha, tem homem que ele se diz hétero, cis-hétero, e se ele sai, se ele tiver uma experiência de sair com um outro homem, ou com uma travesti, ou com um gay, e ele se dizer que ele é o ativo, ele foi o ativo do encontro, do envolvimento, ele ainda se firma dizendo que naquela posição machista, bem isso que você colocou, que ele foi o ativo, então ele realmente ele é hétero, ele é seguro de si, porque é uma coisa estranha.
Sim, porque mas aí quando se você vai estudar a escala Kinsey, a escala Kinsey vai dizer que não tem esse polo tão seguro assim, né?
Eu acho que não.
Nas minhas formações, eu sempre trato dessa questão quando a gente estuda a escala 15. Existe uma pequena parcela de pessoas 100% hétero e uma pequena parcela de pessoas 100% homossexuais. Então, a gente transita na sexualidade humana, né?
Sim.
Ela tem uma transição. Nada é tão 100% assim, né? E aí, eu tenho uma amiga, a Rogéria, que ela costuma, nas falas dela, costuma sempre reafirmar assim, eu estou hétero. Né? Então, assim, a gente está. Né? A sexualidade humana ela é frágil. Eu estou homossexual. Estou. Posso não estar amanhã. Né? A sexualidade humana ela tem uma escala.
Pode se dar o direito de se permitir, de se sentir de forma diferente.
Sim, pode se dar o direito de se sentir de forma diferente. E aí É a minha vida, né? Essa censura que se impõe, ela é muito complicada, né? As pessoas querem determinar como as outras vivem a sua sexualidade, inclusive as condenando à morte, né?
Que é então, o que a gente está trazendo aqui. É a problemática aqui. De querer se atrelar isso a outros quesitos da vida pessoal da pessoa, talvez a religiosidade ou entre outras coisas, né? Quando, na verdade, você tem... Quando não é. É algo natural, é algo seu, é da, do, sobre a sua... fisiologia.
É. Eu até baixei aqui, Simone, só uma explicação, de repente quem está nos ouvindo pode falar o que será isso de escala 15. Né? É possível fazer uma pesquisa no Google e encontrar aí a escala 15 na íntegra, mas a escala 15 ela tenta descrever o comportamento sexual de uma pessoa ao longo do tempo e em seus episódios num determinado momento. Ela usa uma escala iniciando em zero, com o significado de um comportamento exclusivamente heterossexual, e terminando em 6 para comportamento exclusivamente homossexuais. Então, de 0 a 6, existe uma escala entre 0 e 6 que as pessoas transitam na sexualidade humana. Ela não é 100% isto nem 100% aquilo. Acho que isso é interessante, que aí quem está nos ouvindo, se quiser se aprofundar, acho que depois a gente podia pensar num programa que a gente tratasse um pouco mais sobre a escala 15. É. Aí a gente...
Quem sabe as pessoas param de mistificar tanto Sim. esse assunto ou de se maltratar até mesmo quando passa por seu pensamento ou suas sensibilidades ou as coisas que você se percebe em você mesmo, sentimentos, emoções, né, o tato, enfim, e que por muitas vezes você sofre sentindo certas coisas, se achando anormal, se achando uma aberração, quando na verdade não o é.
Sim. E aí cada um pode olhar a escala e ver onde se encaixa nela, né, Diego? Onde você se encaixa na escala 15, Diego? Já conseguiu olhar aí? Eu vendo que você está aí curioso com o celular? Não está procurando a escala 15?
Não estava vendo
foto de Escala 15.
Aí,
Simone, a gente tem que, então, desde quando os portugueses chegaram aqui, antes dos portugueses chegarem, a sexualidade das pessoas que viviam aqui, dos indígenas, era vivida livremente. Com a chegada dos portugueses, com a chegada da religião, né, da religião cristã, se criminaliza a sexualidade humana. E aí, essa sexualidade, ela vem como pecado, como... condenação à morte, ao degredo e assim por diante, até em 1821, né, quando o próprio Portugal, né, o país Portugal, extingue o Tribunal do Santo Ofício. Então, aí acaba a pena de morte para as pessoas homossexuais, para os sodomitas e para as bruxas também. Né?
Eu estou no zero.
Ah, o Diego está informando que ele está na escala 15 e no zero, por enquanto, né, Diego? Pode se alterar isso aí. Zero você está, mas pode transitar, né?
No momento, estou no zero.
No momento, o Diego está no zero, na escala 15. Eu nem sei onde eu estou nessa escala aí.
Nossa, eu ainda não olhei, não, também.
Ah, então, aí, em 1830, com o advento da proclamação da independência e com a primeira Constituição do Brasil, lá com Pedro I, a homossexualidade é descriminalizada, ou seja, no primeiro Código Penal Imperial não se fala mais de sodomia, ou seja, desde 1830 que a homossexualidade não é crime no Brasil. Nós temos muitos países, inclusive aqui do nosso lado, a Guiana é um país onde a homossexualidade ainda é considerada crime, está aqui, faz fronteira com o nosso país. Né?
Nossa.
Mas aqui no Brasil, desde 1830, a homossexualidade não é crime. E aí a gente percebe como as coisas andam muito lentamente. Né? Desde 1830 não é crime. E só é criminalizada a homofobia em 2019.
É.
Né? Há quanto tempo se passa isso? E ainda é criminalizada por uma decisão do STF, né? Porque a nossa Casa Legislativa Nacional não votou. Aliás, é um dos poucos parlamentos do mundo inteiro que nunca votou uma lei exclusivamente pensando nas pessoas LGBTs. Né?
Ah, e como, né? Atrelada à lei que trata também sobre o racismo.
O racismo, né? É uma legislação pela Casa Judiciária, porque a Casa Legislativa não tomou essa decisão ainda no Brasil, que isso é uma dívida que a Casa Legislativa tem com o movimento LGBT.
E aí, aqui no nosso, na nossa linha do tempo, há um lapso histórico aí, né, entre 1830 até o período que a gente vai pular agora para a década de 1970. Na verdade, não é um lapso histórico, é um lapso aqui nessa linha geral. Porque existem muitos movimentos que a gente não pode esquecer do movimento que considerou a homossexualidade como doença, e da internação das pessoas homossexuais, tanto homens como mulheres, né, homens gays e mulheres lésbicas, nos manicômios. Né?
Sim.
A história dos manicômios está cheia de pessoas que não viviam o padrão que a sociedade impunha, então as famílias internavam. Então, esse lapso aqui, na verdade, ele é só a questão do nosso documento aqui, mas não tem um lapso histórico disso, não.
E aí, Fábio, vou fazer um parênteses aqui, para a gente responder uma perguntinha que a gente fez no nosso programa passado. E a gente pediu para os nossos amigos servidores e servidoras, e ouvintes, que falassem para nós o que seria lobotomia. Que a gente falou que, dentre os procedimentos usados para tentar a cura, né, da homossexualidade, era utilizado uma das técnicas da lobotomia. Então, lobotomia, para quem não sabe, é uma intervenção cirúrgica no cérebro, na qual são seccionadas as vias que ligam as regiões pré-frontais e o tálamo, no passado, em casos graves de esquizofrenia, leucotomia, enfim. Então, um procedimento drástico, né? Que era feito, e, inclusive, isso que desumano. Né, sem necessidade alguma, graças a Deus, e, por fim, isso foi retirado. Aí.
A gente discutia que a lobotomia foi feita no período nazista, né, na Alemanha, nos campos de concentração,
Sim. Mas
também aqui no Brasil, nos sanatórios, nas casas psiquiátricas, existia lobotomia de homens gays também. Aliás, os homens gays eram usados como forma de pesquisa, né, mexia no cérebro. Aliás, até hoje, em alguns países que se fala de cura gay, a lobotomia ainda é utilizada, a lobotomia, o choque. Uma das formas
o ECT, né?
Uma das formas de tentativa de cura gay é a castração química, onde se oferece remédios químicos que a pessoa perde toda a sua libido. Em outros casos, se coloca, dá choque elétrico, põe as pessoas para assistir filmes pornográficos e, quando ela tem ereção, ela tem choque elétrico nas partes íntimas. Então,
Nossa.
É para desestimular o desejo, o apetite. Essas são as tentativas de cura. E o que acaba acontecendo é realmente levando essas pessoas a um desequilíbrio psiquiátrico total. Né?
Com certeza.
Em vez de curá-las, é um total desequilíbrio psiquiátrico.
Deixava realmente a pessoa doente.
Sim. Então, aí, a gente, nesse lapso aí, né, que a gente vem do período do século XIX para o século XX, a gente vem no período de contestação, né, já após ditadura militar de 1964, né, que foi ditadura sim. Né, tem pessoas hoje que dizem que em 64 não houve um golpe de Estado, não dá para negar a história. Né? Em 64 houve um golpe de Estado, houve um fechamento do país, houve censura.
Mortes, tortura.
Muita gente morreu, muita gente foi assassinada.
Desaparecidos até hoje.
Desaparecidos até hoje. Mas, com toda a censura, começa um movimento muito tênue de contestação. Aí a gente vai ter um primeiro jornal aqui no Brasil, chamado Lampião da Esquina, que foi um jornal revista, né? Quase o que a gente tenta fazer hoje, a gente usa as mídias, internet, mas naquela época foi um jornal impresso, que era distribuído, quase que alternativo, quase que por mimeógrafo, na verdade, quando ele começou, durante já no período de abrandamento da censura militar.
Uhum.
Mas as pessoas, os dirigentes do jornal, como João Silvério Trevisan, chegaram a ser presos, ser indiciados como criminosos por estarem produzindo um jornal que tratava de homossexualidade num período de que o Brasil estava passando por censura. E daí começa, né, o preâmbulo do movimento LGBT, do movimento gay, na verdade, do movimento mais de homens no Brasil, pensando, lembrando que em 1978 já passou o Stonewall, né? Esse 78 já tem reflexo dos movimentos nos Estados Unidos, na Europa, pós a década de 1960, porque, na verdade, quando a gente fala de Stonewall é um marco, né? Ele é um momento Assim, Marco, existia todo o movimento antes de Stonewall e existiu todo o movimento depois. Então, Stonewall é só um marco. Se não tivesse pessoas se movimentando, grupos fazendo enfrentamento antes, Stonewall sozinho não daria conta. Então, esses reflexos chegam até a América Latina e, em 1978, funda-se no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, o primeiro jornal, Lampião da Esquina. E já no ano seguinte, aqui no estado de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, é fundado o primeiro grupo, né? É chamado primeiro grupo gay, um grupo de afirmação homossexual, frequentado muitas, por homens, que é o Grupo Somos, que daí imprime-se um caráter mais político e social desse tipo de organização no Brasil, considerando que este movimento, o movimento LGBT, é um movimento político.
Sim.
Né? A gente não está falando de movimento partidário, mas é um movimento político, até porque tudo em nós é político, né? Nosso Sim. corpo é político, né? Nossos Sim. corpos demonstram política o tempo inteiro, né? Forma como nós nos sentamos, como nós nos comportamos, como nós nos vestimos, como nós nos apresentamos, é uma forma política. Uhum. Né? Um detalhe que você apresenta no seu corpo, uma tatuagem, você está fazendo política com aquilo ali. Então, o movimento então surge em São Paulo, o primeiro grupo de afirmação homossexual, mas um grupo político. E já na sequência, em 1980, é fundado o primeiro grupo, né, o Grupo Gay da Bahia, que é o primeiro grupo do Nordeste, que aí é um grupo que existe até hoje e que trabalha. O Grupo Somos depois se extinguiu. Hoje existem dezenas e centenas de grupos LGBTs, né? Grupos de gays, de lésbicas, de trans, ou só de gays, ou só de lésbicas. Sorocaba, a gente tem a ATS, que é o grupo, a Associação Trans de Sorocaba. Tem outros grupos, tem o Rosa Lilás, que é um grupo que trabalha com mulheres lésbicas. Tem o Nós Diversos, que é um grupo que trabalha com movimento LGBT em forma de educação, que faz atividades no SESC. E outros grupos que tem aí pelo Brasil afora. E aí, Simone, esses grupos, então, começam a se organizar e vem uma organização crescente, que vai ter também um ápice na Constituição de 1986, onde esses grupos atuam fortemente na Constituição de 88, a partir de 86 esses grupos começam a atuar para ver se consegue incluir a identidade de gênero e orientação na Constituição de 88. Uhum. Não inclui essas palavras expressas na Constituição, uhum. mas a Constituição deixou brechas lá para que se pudesse garantir o direito de todas as pessoas, né? Tanto que está lá no artigo 3º, todos são iguais perante a lei.
Sim.
Então, garante-se aí o respeito ao direito de todas as pessoas. O que mais você quer falar aí, Simone? O que mais você quer saber aí?
Ah, a gente já vai entrar aqui no assunto sobre o Conselho Federal de Psicologia, né, onde deixou de considerar a homossexualidade um desvio sexual.
É, aí para a gente chegar no Conselho de Psicologia, que aí o Conselho de Psicologia, lá em 99, vai proibir, né, qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de cura gay, qualquer tipo de de atividade que proibiu, inclusive, os psicólogos de participar de qualquer evento que tratasse dessa questão, né, na resolução lá de 1999. Mas a gente precisa considerar que antes, né, lá em 1990, a homossexualidade deixou de ser doença. Né? Ela saiu, a Organização Mundial de Saúde tirou a homossexualidade do Código Internacional de Doença. Então, a homossexualidade não é mais uma CID. Mas, dá para a gente falar de como as coisas andam lentamente, porque a transexualidade só saiu este ano, 2019, do Código Internacional de Doença. Até 20 de maio de 2019, a transexualidade era considerada doença. Estava lá o CID-10, que era disforia de gênero. Então, quando se trata da sexualidade, do movimento LGBT, do movimento de mulheres, os passos são muito lentos. E a gente tem que ter muito cuidado para não se dar um passo atrás.
Sim.
Né? A gente vive no Brasil hoje o perigo da gente não avançar, mas de retroceder nos pequenos, nos tênues direitos que pessoas LGBTs, mulheres, negros já conquistaram. Né? A gente vive hoje no país um governo truculento, fascista, que quer destruir aí todos os direitos das pessoas trabalhadoras, das pessoas, todos aqueles que não são espelho, né?
Sim.
O governo hoje é o espelho de homens brancos, héteros, velhos, e aqueles que não se espelham aí é a proposta de destruição. Então, aí, em 1999, o Conselho Federal de Psicologia vai refletir aquilo que já foi feito lá em 1990. Porque, em 1995, a Associação Brasileira de Psiquiatria deixou de considerar a homossexualidade um desvio, né, sexual.
É aqui, em 1984,
isso.
A Associação Brasileira de Psiquiatria posicionou-se contra a discriminação e considerou a homossexualidade algo que não prejudica a sociedade.
Sim.
Né? Isso é importante. E parece que foi em 1984, Fábio, mas eu acho que parece que a gente tem que trazer isso aqui, essa fala, todos os dias.
Sim.
Todos os dias. Principalmente hoje, no nosso meio, de acordo com o que você está falando, da nossa atual conjuntura política, nosso governo atual, em relação à bancada evangélica, né, que querem colocar como aberração o que é fisiologicamente comum e normal. Né? Não vou nem falar o normal, né, que essa palavra aí também é meio estranha, normal, né? É natural. Vou
sim,
falar natural.
Sim,
né?
Sim.
Porque o que é normal, não é verdade? O que se impõe para ser normal? Né? Qual que é o padrão do normal? Então, é aquilo que a gente já comentou no programa anterior, né? Para a gente não se ater aí a padrões, para não ficar fechado em quadrados. Né? O mundo é muito mais que isso. E é importante a gente sempre estar frisando, então, que não é doença. Não é algo contagioso.
Não é doença, não é crime.
Não é crime.
E não é pecado é.
Não é crime.
Só o pecado que continua. A gente não pode ir lá na religião e dizer para eles que eles não podem considerar.
Não, mas aí é. Pecado, então, né? Não é pecado para quem?
Mas não é doença para quem acredita em pecado.
Ah, então.
Eu,
né,
não acredito em pecado.
Então.
Né? E aí também o pecado é político, né? Porque a própria igreja vai dizer lá no século XVII. Que no século XVI, que do lado de baixo do Equador não existia pecado. Então, os portugueses podiam descer aqui, abusar das nossas índias, engravidá-las, deixá-las cheias de filho, e quando eles voltassem para Portugal, eles eram santos, católicos, devotos à família. Né?
Então, né?
Do lado de baixo do Equador não existia pecado. Então, o que é pecado?
O que,
né,
que é pecado?
Sempre você tem que fazer a pergunta. Eu não acredito em pecado, não sei o que é pecado, não acredito, não quero
acreditar. Acho que tem uma palavra pior que pecado.
Não me interessa o pecado. Mas não é crime, não é doença.
E tem uma palavra que é pior que pecado.
Qual é a palavra que é pior do que
hipocrisia.
Pecado?
Hipocrisia.
Ah, tá. Hipocrisia. A hipocrisia deveria ser um pecado, né?
E sim, isso aí. Se tem uma coisa que é pecado, é hipocrisia.
A hipocrisia
é pecado.
Um pecado. Concordo, Aí, Simone, de 99 para cá, a gente vai ter algumas datas próximas, algumas conquistas que o movimento LGBT veio conquistando. Né? Lá em 2012, uma grande desembargadora no Rio Grande do Sul, né, a professora Maria Berenice Dias, usa pela primeira vez o termo homoafetividade. Né? E aí as pessoas às vezes perguntam o que é ser homossexual, você está falando do sujeito. O gay e a lésbica, o homossexual é uma categoria. O sujeito gay, o homem gay, a mulher gay, mulher lésbica. Desculpa aí o erro. O homem é gay e a mulher é lésbica. Você não usa gay quando você fala de mulheres. E a homoafetividade, você está falando das relações. Né? Uhum. Relações entre pessoas do mesmo sexo, você fala de homoafetividade. Relações de pessoas de sexos diferentes, você vai falar de heteroafetividade.
Uhum.
E aí a Maria Berenice Dias vai usar em 2002 esse termo pela primeira vez. Né? E aí, lá, com esses avanços, em 2004, essa mesma desembargadora lá no Rio Grande do Sul vai registrar e aceitar pela primeira vez a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Que isso vai abrir as possibilidades de depois chegar até o STF, onde vai se discutir a questão do casamento igualitário.
Ah, posso ler essa definição aqui que tá tão bonitinho?
Pode ler, Simone.
Como entre os casais heterossexuais, as relações homossexuais se baseiam no afeto entre duas pessoas e se trata de uma ligação muito mais forte que a atração sexual. Não é?
Exatamente.
Que é o que nos une a uma,
sim,
outra pessoa? Seja...
Não é só sexo, né?
Não é só sexo.
Aí a gente tem alguns avanços. Em 2006, com a aprovação da Lei Maria da Penha, né, que é uma lei, uma das leis mais avançadas do mundo, que é a lei de proteção aí à mulher, ela vai nos dizer, né, que a, independente de orientação sexual, etnia, classe, toda mulher goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, a Lei Maria da Penha protege todas as mulheres, inclusive as mulheres trans,
as mulheres trans.
Travestis.
Uhum.
E aí, no seu artigo 5º, ela se aplica, né, a questão das mulheres trans e das mulheres travestis.
Sim.
E aí, essa proteção é estendida aí para todas as famílias. Então, hoje, todas as famílias têm a proteção da Lei Maria da Penha, né?
Uhum.
Independente da sua configuração. E aí, a gente já falou um pouquinho, né, das letras, né, da LGBT, que a gente chama de sopa de letrinhas, lá no livro da professora Regina Facchini, que ela trata essas terminologias com essa designação. Tem um livro com esse nome, né, sopa de letrinhas, que é a definição do L antes. Não sei se nós já discutimos isso, nós já falamos isso em algum momento, mas eu acho que é interessante relembrar, né?
Tá.
A primeira conferência nacional LGBT, porque, na verdade, antes a gente chamava de GLBT.
Isso.
E lá na primeira conferência, né, que depois nós tivemos 3 conferências, agora já não tem mais,
porque
o atual governo... Não, nunca teve uma conferência GLS. A primeira conferência já foi GLBT.
Já foi GLBT.
Porque, na verdade, quando o movimento surge, lá por volta de 1978, com o Grupo Somos, depois o Grupo Gay da Bahia, usava-se a sigla GLS,
isso,
que era gays, lésbicas e simpatizantes. Ou seja, não existia trans, não existia bis, mas as pessoas bissexuais. Mas o entendimento é que simpatizante, a gente aceita a simpatia, mas simpatizante não faz parte do grupo.
Sim.
Né? Simpatizante não sofre o que sofre uma pessoa gay, não sofre o que sofre uma pessoa lésbica. Tem simpatia, pode continuar sendo simpatizante, é bem-vindo, mas não faz parte do grupo. Isso. Aquelas pessoas que apoiam, mas não são do movimento. Né? Então... Eu apoio, é bem-vindo, mas não compõe o grupo, né? Não sofre que as pessoas do grupo sofrem, né? E aí essa sigla vai se aumentando, porque aí, a partir da década de 90, as trans começam a reivindicar seu lugar ao sol. Então a gente usa o T, né, que é um termo guarda-chuva que abrange as pessoas travestis, os homens trans, as mulheres trans e as travestis. E as pessoas bissexuais, já por volta dos anos 2000, também reivindicam o seu espaço na sigla. Aí, na primeira conferência, depois de muita discussão, era movimento GLBT.
Certo.
E aí, com toda a opressão que a mulher sofre ao longo dos milênios em todos os países, discutiu-se que, neste grupo, a sigla seria LGBT, colocaria as lésbicas na frente, pelo menos neste grupo as mulheres teriam prioridade, teriam preferência nas questões das discussões do
grupo,
que
uma forma de lutar contra o machismo, né?
Sim, é uma forma de lutar contra o machismo. Por isso, o movimento hoje se chama LGBT aqui no Brasil.
Uhum.
E tem outros países que também utilizam essa mesma forma.
Uhum.
E aí, depois, tem outras letras que surgiram, como as pessoas queer, as pessoas intersexuais, e tem o mais lá no final, né? Quando o nome do nosso programa é LGBTQI+, que o mais é assim, a gente não se fecha, né? Diferente da heteronormatividade, da heterossexualidade, que se fecha e aponta todos os outros como erro, como anormais, a gente quer dizer que a gente é aberto, né? Não é este uma oposição àquele. Todo ser humano, em todas as suas formas de vida, são aceitos, são bem-vindos, e é possível que cada um viva a sua vida, que isso não vai prejudicar a vida do outro, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente frisar isso aí. São algumas pequenas conquistas em frente ao mundo que é possível, é quase nada. Mas
e aí, a mais atual, que a gente nem está aqui no nosso papel, né, Fábio? Mas a mais atual, a da homofobia, né? Que a gente está falando, colocou aqui da Lei Maria da Penha, mas a última agora, né? Que é a lei no Brasil, né? O que a gente fala sobre...
A gente vai falar um pouquinho disso já aí no final, Simone. Tá,
tá.
Tá na nossa proposta aí de falar sobre a lei que criminaliza a homofobia. Está aí. É.
Tá.
Por quê? Porque com isso a gente começa algumas discussões, Simone, nas casas legislativas.
Sim.
Né? Em 2011, o STF julga um ADI, né, 4277, e reconhece a união estável para casais do mesmo sexo, lá em 2011. E aí, em 2013, o próprio Conselho Nacional de Justiça, depois da decisão do STF, reconhece o casamento, né? E obriga, então, todos os cartórios em todos os estados da federação a realizar o casamento homoafetivo em igualdade de condições com os casamentos heteroafetivos. Então, hoje, né, em 2019, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, o casamento homoafetivo, tem a mesma validade do casamento heteroafetivo e pode ser realizado em qualquer cartório do Brasil. Aqui a gente está falando do casamento civil, né? Não estamos falando de casamento religioso, porque na Igreja Católica tem hoje algumas igrejas, eu diria, não sei se protestantes, evangélicas, algumas igrejas cristãs, vamos dizer assim, que realizam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas a Igreja Católica não faz esse tipo de casamento. Então, a lei e o STF determina o casamento civil e obriga que os cartórios do país inteiro realizem o casamento civil. E depois, já, mesmo com os casamentos, alguns convênios médicos, algumas instituições não consideravam a família, pessoas LGBTs, como família. Então, lá em 2015, né, num outro julgamento extraordinário, né, com toda a dificuldade aí dos movimentos, a ministra Carmen Lúcia vai definir lá que a união entre pessoas, entre casais homoafetivos, é uma família. Então, as pessoas têm todos os direitos que qualquer família tem. Direito a reivindicar casa própria, direito a reivindicar plano de saúde, direito a qualquer direito que qualquer família tem. Então, as nossas famílias também hoje gozam de todos esses direitos. E isso é um direito que é inerente a todas as pessoas, não é privilégio, isso tem que ficar claro, né? Porque na hora de pagar impostos, não perguntar como você é gay, você paga menos. Não. No meu olerite vem lá descontado 27,5% de imposto de renda, como vem na maioria das pessoas, né? A hora que eu vou comprar um carro, não vai lá, como você é gay, você paga menos IPI, você paga menos ICMS. Não, eu sou tão pagador de imposto, as pessoas LGBT são tão pagadoras de impostos como qualquer outra pessoa. Então, elas também têm que ser garantido a elas os direitos que é garantido a todas as pessoas, e nesse caso aqui os direitos de família, né? O que é uma família? Então, a união civil entre duas pessoas, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo é considerado uma família. E aí, né, isso continua em 2018, e um outro julgamento no tribunal, no STF, vale sempre lembrar que a gente está tratando de decisões judiciais, né? Porque a nossa Casa Legislativa, o nosso Congresso Nacional, não vota nada que diz respeito. Teve lá o PL 122 da deputada Yara Bernardi, hoje vereadora aqui na nossa Câmara Municipal, que criminalizava a homofobia lá quando a Yara era deputado e tramitou na Câmara, foi aprovado na Câmara e está engavetado no Senado. Então, a nossa Casa Legislativa não vota, não aprova nada que diz respeito às pessoas LGBTs. Então, de novo, é o nosso STF que vai garantir a ratificação de nome, né? Na ação direta de constitucionalidade 4275, em 2018, o STF, então, garante que todo cartório faça a retificação de nome de pessoas trans sem necessidade de laudos psicológicos, psiquiátricos, cirurgias e assim por diante.
Basta... Que é o nosso Supremo Tribunal Federal.
Isso,
né?
Supremo STF. Tribunal Federal. E a retificação de nome, Simone, eu acho que é importante falar isso, é diferente de nome social. Porque até então, até 2018, as pessoas trans só podiam ter nome social. Então, no documento dela saía lá. Ela tinha o documento com o nome de registro civil, né, que a gente chama de nome de batismo, nome de registro civil. Certo. E depois, essa pessoa de adulta, como ela fazia a sua transição, né, você assumia enquanto pessoa trans, ela usava o nome social. Com a decisão do STF em 2018, existe a retificação de nome. Então, essa pessoa vai até o cartório civil onde ela foi registrada e retifica o seu prenome. Não retifica o nome de família. Sobrenome não se retifica, mas retifica o prenome. Né?
Então, o primeiro nome.
O João, que se transformou Maria, ele vai lá no cartório e tira o nome João.
Vai com o documento.
E passa a se chamar Maria e ele altera todos os seus outros documentos. Ele altera o seu título, altera o seu CPF, altera a sua carteira de motorista, altera seus
seus diplomas universitários, históricos, escolares.
O que traz dignidade e respeito, né?
E aquela pessoa que ainda não fez, né, a sua, essa mudança em cartório, ela tem o direito legal, com decretos, com legislações, que ela pode continuar garantindo e usando o seu nome social, inclusive no serviço de saúde. Né? Os documentos do SUS têm lá o direito do nome social, e no serviço de educação também. A escola tem que garantir, né, nos livros de chamada, nos documentos oficiais da escola, o direito ao uso do nome social.
Ô, Fábio, você falando sobre isso, sobre o engavetamento desse projeto que a nossa vereadora Yara levou até o Senado e que está lá engavetado, né? Aí eu lhe pergunto, o que falta? Qual é a problemática disso? O que falta para essas pessoas olharem para os outros seres humanos e pensarem e agirem de forma isonômica, né?
Falta garantir o Estado laico, né? A Constituição diz que o Estado brasileiro é laico, mas nós temos nas nossas casas legislativas, inclusive na Casa Legislativa de Sorocaba, um número grande de pessoas que se intitulam como religiosos, né? Pastor fulano de tal, pastor cigrano, em Brasília também, deputado, pastor fulano de tal, ele não é pastor lá, ele é pastor, sim, do rebanho dele, na igreja dele, lá ele é o deputado fulano de tal. Então, o Estado tinha que ser laico, tinha que garantir lá na casa
relativa
a laicidade
ainda
da sua casa, a laicidade do Estado, porque a sua religião, aquilo que você acredita, é importante para você, na sua casa, na sua família, na sua igreja, né? No espaço público, tinha que prevalecer a Constituição e as leis aprovadas na Casa Legislativa. A Bíblia não é a Constituição do país. O país tem uma Constituição. Então, se a gente garantisse a laicidade do Estado, a gente tentaria garantir o direito de todas as pessoas. Uma deputada acabou de apresentar, uma deputada que se intitulada deputada católica, acabou de apresentar no Congresso, na Câmara em Brasília, um projeto de lei para acabar com o direito do aborto da mulher estuprada. Que isso está no Código Penal desde 1940.
Uhum.
Desde 1940 que é garantido à mulher vítima de estupro o direito ao aborto. E agora, em 2020...
O que obrigação. É uma obrigação,
Fábio?
Não,
é garantia opção. De direito.
Garantia de direito, se ela quiser.
Se ela não quiser fazer, ela não faz.
Ninguém,
mas aquela
não
mulher,
é obrigação.
Isso.
É uma opção.
E
mas
agora,
ela tem o direito
essa
de
deputada intitulada religiosa quer extinguir esse direito. Por isso que eu falo, os direitos das LGBTs, os direitos das mulheres, ele é muito tênue. À medida que a gente acha que vai dar um passo à frente, a gente pode dar um passo atrás. Então, temos que ter muito cuidado. Vale lembrar que, no Afeganistão, em 1970, as mulheres estudavam, iam à faculdade, se formavam, andavam com roupas modernas, e hoje, no Afeganistão, as mulheres são vedadas de estudar e têm que se cobrir com burca, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o avanço do conservadorismo.
É como se a Inquisição ainda tivesse, né, de alguma de certa
tem
forma,
alguns aí, né, que enaltecem a ditadura militar e quer que ela volte, né? Teve um tal de Olavo, não sei das quantas aí, dos Estados Unidos, aí, que disse outro dia que o atual presidente tinha que, de novo, criar o AI-5.
Né? Meu Deus.
Então, essas possibilidades beiram aí as nossas portas, né? A cadela que pariu o nazismo está no cio, então a gente tem que ter muito cuidado, que a qualquer momento pode sair um filhote. Aliás, os filhotes já estão por aí, né?
Olha, eu acho que...
Acho que ela já pariu, viu?
Eu acho que a gente precisa fazer, Fábio, um curso, o curso que você ministra aqui, que a gente tem no nosso sindicato, que você também atua na nossa rede aqui municipal, sobre reflexões de gênero, tá bom da gente levar lá para o Senado.
Ah, pois é, seria uma boa ideia, né? Mas
vamos colocar lá, o pessoal está precisando
o deputado
estudar,
que tá...
saber mais de história.
O deputado que tinha lá, que assumidamente homossexual, foi tão perseguido, tão ameaçado de morte, que ele teve que ir embora do Brasil, né? Que é do Jean Willis. Ele foi quase que expulso do nosso país. Hoje nós temos o Davi Miranda lá, que entrou no lugar do Jean, que é um grande deputado e que está tentando fazer um trabalho de novo, pensando no movimento LGBT, mas não é fácil. É, a bancada do BBB, do Boi, da Bala e da Bíblia está tentando se impor e acabar com os direitos das pessoas. E aí, Simone, para fechar, eu acho que o nosso dia de hoje, tentando encerrar aí o nosso programa, eu acho que a gente tem que dizer, quando a gente falou lá que em 1830 a homossexualidade deixou de ser crime. Né? E agora só em 2019, no dia 13 de junho, de novo por uma decisão do STF, não da nossa casa legislativa, né, numa ação aí direta de inconstitucionalidade, a LGBTfobia se tornada crime. E, aliás, vale lembrar que é crime inafiançável e imprescritível, né, que pode ser denunciado a qualquer momento e a qualquer época. Então, é um avanço, mas a gente percebe como anda muito lentamente. Mesmo se tornando crime, a gente percebe que a LGBTfobia perpassa a nossa vida todo dia, todo momento, o dia inteiro. Né? A gente vê a todo momento esse crime sendo cometido. E a gente precisa, então, criar instrumentos, né, que regule, que garanta o direito das pessoas LGBTs. E aqui, esse nosso programa, essa possibilidade que o Sindicato de Servidores abre para a gente poder fazer essas discussões, eu acho que é um dos canais que nos possibilita pregar, falar como arautos, né, em defesa do direito das
como
pessoas.
Como você falou, garantir o poder do megafone?
É, o poder do megafone. Né? Agora estão me dando um megafone. Não sei até onde esse megafone atinge.
Viu? Agora eu entendi.
O Diego que tem que nos falar até onde o nosso megafone está indo.
Agora eu entendi porque aquela hora eu comecei... Eu entendi porque aquela hora eu passei por cima da pauta aqui, ó. Grampearam
a
minha pauta do lado
errado.
Você grampeou
a pauta errado, né, Simone?
Mas desculpa aí,
pessoal. Eu percebi que estava grampeado do lado errado e eu já sabia onde eu ia aqui. Eu já estava preparado para ir.
Depois que
você...
eu percebi, não, minha pauta está grampeada errada aqui.
Mais uma vez, quero agradecer aí aos servidores, aos ouvintes que nos ouviram aí nesse programa. Continue conosco, teremos novidades, mais para frente a gente vai trazer outros convidados para debater esses assuntos com a gente, tanto da questão de feminismo, como na questão LGBT, na questão dos direitos das mulheres. A gente vai fazer algumas discussões com convidados, inclusive. Procure nos acompanhar aí, que teremos bastante novidades em outros momentos.
Perfeito, pessoal. Então, você, nosso amigo, nossa amiga, servidora, servidor, o nosso WhatsApp para contato, para sugestões é o 15 991 25 15 54, e deixando aí para vocês o endereço do nosso site, que é o www.sspms.com.br. Acessando lá, você vai ter o nosso ícone de podcast, onde você acessa todos os nossos programas do É Babado. E é show!
É Babado, na Rádio Web SPM.